Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana para falarmos da delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Cancro, que assinala 10 anos de existência já no próximo sábado, dia 13 de maio. Para a conversa desta semana temos duas convidadas em estúdio, Fátima Soeiro, ela que é a presidente da delegação de Braga, e também Carla Ribeiro, responsável clínica da unidade de psico-oncologia desta mesma delegação. Estamos então na semana em que se celebra esta primeira década desta associação que está ao serviço da população da região. Para contextualizarmos os nossos ouvintes, sublinho apenas alguns dados recentes sobre o cancro. A incidência do cancro em Portugal é uma das mais baixas da União Europeia, mas há margem para melhorar. É a segunda principal causa de morte no nosso país, seguida de acidente vascular cerebral, e em 2020 apontava-se para os 510 novos casos por 100 mil habitantes. Segundo os dados da OCDE disponibilizados por país, o consumo de álcool continua a ser um dos principais fatores para o risco de cancro em Portugal. Em 2020 esperava-se também que 16 novos cancros por 100 mil habitantes fossem atribuíveis ao consumo desta substância, e o excesso de peso e a obesidade também constituem grandes fatores de risco. Ainda assim, doutora Fátima Soeira, sabemos muito bem que, não obstante, podemos fazer tudo bem e uma doença oncológica pode bater-nos à porta ou de um familiar nosso ou de um amigo. Pergunto-lhe, em primeiro lugar, porquê é que surgiu esta delegação em Braga e porquê é que foi a doutora Fátima Soeiro que se chegou à frente nesse momento decisivo?
Muito boa noite a todos os ouvintes. O ser eu a pessoa que se chegou à frente, como diz, tem a ver com o facto de, no ano anterior, em 2012, ter coordenado um projeto também da Liga em Braga, chamada Um Dia pela Vida em Braga. Portanto, e daí começaram a surgir contactos com as populações, contactos com as freguesias e a necessidade, de facto, que as pessoas tinham de ter apoio psicológico, começou tudo por aí, e não encontravam em sítio nenhum. As pessoas com doença oncológica tratadas no hospital não tinham acesso imediato ao apoio psicológico, passavam-se meses, isto em 2012. Passavam-se meses e elas não eram atendidas, e portanto a situação, a necessidade do bem-estar e de se sentirem fortes para poder vencer o cancro era fundamental, e o apoio psicológico dá essas ferramentas às pessoas. E portanto, essa foi a primeira ideia, e porque sabíamos que no Porto, na Liga Portuguesa contra o Cancro da Região Norte, de quem dependemos, o apoio psico-oncológico era uma das atividades mais importantes também do Porto. E então decidimos, voluntariamente todos, pensar na possibilidade de criar aqui um espaço onde pudéssemos, depois de arranjar psicólogos, todos eles voluntários. Na altura ninguém recebia dinheiro. A doutora Carla foi uma das primeiras voluntárias, portanto está connosco há 10 anos. E esteve muitos anos como voluntária, de começarmos a nossa atividade a apoiar então os doentes oncológicos e ainda mais as suas famílias. E a importância de apoiar as famílias, porque a doença oncológica não é do doente, é do doente e dos seus familiares, e às vezes é o próprio doente que consola os familiares. Portanto, o apoio aos familiares, portanto, era uma coisa muito importante para o nosso trabalho, e tem sido, e até agora, que é assim que funciona. Também, depois de conhecer nas nossas atividades nesse ano 2012, muitos profissionais de saúde, vimos de facto a fragilidade com que alguns estavam, e portanto consideramos, assim como o Porto, a necessidade de podermos também apoiar os profissionais de saúde, e a gente tem vindo a verificar isso constantemente, muitas situações de burnout de médicos oncologistas no seu dia-a-dia, e portanto é a nossa missão também apoiar esses profissionais. Portanto, o nascimento da delegação surge assim. Sentiu-se a necessidade, vamos avançar.
Recordo os nossos ouvintes, só para contextualizar, a doutora Fátima Soeira é também psicóloga profissão, acaba por ser uma das motivações para se associar precisamente ao surgimento desta delegação. Nesse primeiro ano em que se desenvolve a delegação de Braga, além desse serviço prestado de psicologia, no fundo, não é? De apoio
psico-oncológico,
quantas pessoas é que apoiaram nesse primeiro ano? Porque há também aqui toda uma estratégia de comunicação.
Pois, nesse
não é?
Primeiro ano.
Como é que é feita essa comunicação, essa captação de pessoas para a delegação?
Houve, portanto, a tentativa de fazer parcerias com o hospital e com os centros de saúde, mas não foi possível na altura. No entanto, nós tínhamos um desdobrável onde dizíamos o que era a delegação, portanto esse desdobrável passou para os hospitais e para os centros de saúde. Embora sem uma coisa formal, nós começámos a receber doentes vindos desses profissionais. E depois, à medida que o tempo ia passando, as pessoas diziam a outras e começam a surgir situações. Não muitas, naturalmente. No primeiro ano, nós iniciámos no dia 13 de maio, digamos que entre criar o espaço, formalizar algumas parcerias, ainda decorreu algum tempo. Digamos que nesse ano o número de utentes atendidos não foi, não tem a ver com o que acontece hoje. Mas aquilo que nós pretendemos também foi sensibilizar as pessoas através de ações de sensibilização, junto às escolas, junto à comunidade em geral, através de tertúlias, conferências, etc., para que as pessoas percebessem a importância deste apoio para as suas vidas. E, portanto, foi este o nosso começo. Sempre na perspectiva da prevenção primária, isso era aquilo que mais nos movia, e a seguir a secundária, claro.
Doutora Carla, pergunto-lhe em que estado psicológico é que chega alguém que recebe uma notícia desta natureza? Eu não sei se muitas das vezes provavelmente o acompanhamento não é desde o início em que a pessoa é informada de que tem um problema oncológico, mas há muitas fases diferentes e tudo depende também das próprias pessoas, não é? Todos nós temos uma força psicológica diferente e isso pode fazer a diferença.
Claro que sim, claro que sim. O nosso apoio é prestado, o nosso apoio psico-oncológico é prestado ao longo de várias fases da doença. Muitas vezes as pessoas procuram-nos ainda antes de uma fase de pré-diagnóstica, digamos assim, quando começa a haver uma suspeita, quando se começa a perceber que há efetivamente um problema de saúde potencialmente grave, e há quem já nos procura assim, não é? Depois também na fase do diagnóstico, quando já há a notícia confirmada, ao longo dos tratamentos também e no pós-doença, não é? E este pós-doença pode incluir não só a reabilitação e o regresso a uma vida dita normal, mas também muitas vezes, porque infelizmente ainda temos casos em que o prognóstico é complexo e nem todos os casos têm ainda o desfecho desejado, e portanto o nosso apoio também vai até à fase final de vida. Tudo depende, obviamente, de cada pessoa, como referiu muito bem, todos nós temos uma bagagem emocional, digamos assim, que nos permite enfrentar, de uma forma mais adaptativa ou não, um momento de crise, como é o de um diagnóstico de uma doença oncológica. O que é que define? Define a personalidade, as experiências prévias, as tentativas anteriores de resolução, o suporte social existente, o acesso à informação. Portanto, há inúmeras variáveis que podem condicionar a resposta que a pessoa irá dar perante um diagnóstico de doença oncológica. Quando estes doentes nos chegam, ou os familiares, vêm muitas vezes com um quadro de ansiedade, de dificuldade em lidar com a incerteza, com o medo, com uma preocupação muito antecipatória, nomeadamente em relação quer ao prognóstico, quer ao resultado dos tratamentos e aquilo que poderá acontecer e ao impacto que a doença terá na própria vida, nas várias dimensões, mas muitas vezes vêm sim com um quadro de maior ansiedade, embora muito disponíveis e dispostos com ajuda e com as ferramentas adequadas conseguirem ultrapassar esta fase mais difícil das suas vidas.
Este processo de acompanhamento é feito com conversas dentro de um gabinete? Como é que funciona?
Sim, nós temos duas modalidades de intervenção. Temos a modalidade do acompanhamento individual, que decorre sim, obviamente, num gabinete, não é? Em que está presente o doente ou o familiar e a psicóloga responsável pelo caso. e são utilizadas todas as técnicas psicológicas, não é? Que nós, todas as psicólogas que colaboram com a Delegação de Braga, assim como com a Liga Portuguesa contra o Cancro, têm formação especializada em psico-oncologia. Portanto, existem técnicas de intervenção psico-oncológica especializadas e adequadas a este tipo de situações. Portanto, há um início de tratamento, digamos assim, que tem lugar na consulta, no gabinete, mas depois eu costumo dizer que é o ponto de partida, não é? Para que a pessoa no seu dia-a-dia possa implementar as ferramentas que são trabalhadas em consulta, mas que a pessoa ganhe autonomia e independência emocional e psicológica para que possa, por si só, ao longo do resto da sua vida, manter um quadro de saúde mental. Para além deste apoio individual, temos também, sempre que nos é possível, porque necessitamos também da colaboração da comunidade em termos de disponibilização de espaços adequados, temos também programas de intervenção em grupo. Tivemos recentemente um para mulheres sobreviventes de cancro da mama, portanto, em que temos sessões semanais, e nessas sessões semanais são trabalhados vários temas e várias dificuldades inerentes ao processo de doença oncológica, com o apoio de psicólogas responsáveis, mas em que também o próprio grupo também ganha vida própria, digamos assim, e em que se criam também, cria-se um espaço de partilha e de esclarecimento de dúvidas e de desconstrução também de alguns mitos. Tivemos recentemente este grupo e vamos ter também agora um dirigido para pais de crianças com cancro. Portanto, também devemos iniciar ao longo deste mês de maio. Portanto, são essas duas modalidades principais que temos, além das inúmeras ações de sensibilização que fazemos na comunidade.
Não ia fazer já uma questão relativamente a essas situações, mas no caso de um pai que tem uma criança com cancro, é ainda mais difícil o processo de atuação por parte de um profissional?
Sim, não é? Os próprios profissionais de saúde, e como a doutora Fátima há pouco referia, não é? Têm também as suas dificuldades e os seus desafios nesta área da oncologia, e os psicólogos também não são, obviamente, uma exceção. Acompanhar um pai ou uma mãe que se vê numa situação em que tem que prestar cuidados de saúde especializados a um filho que foi diagnosticado muito precocemente com um cancro é realmente um desafio. Não é? Primeiro porque eu acho que é de senso comum nós considerarmos que uma criança ter um problema de saúde tão grave é algo quase contra a natura, digamos assim, e que nos traz realmente alguma dificuldade de aceitação. E quando falamos das famílias e dos pais, esta dificuldade de aceitação vai-se acentuando. Não é? E portanto, sim, nós temos que munir-nos das melhores ferramentas e, obviamente, de nos capacitarmos enquanto profissionais para atuarmos da forma mais ajustada a estas necessidades destes pais, que se veem realmente confrontados com a possibilidade de não só do filho estar efetivamente gravemente doente, mas também do desfecho poder não ser aquele que todos nós desejamos.
Há também nestas circunstâncias resistências por parte de um doente oncológico, podemos dizer assim, além da dificuldade de enfrentar o que está a acontecer, de aceitar esta ajuda?
Sim, apesar de as pessoas quando nos chegam, não é? Apesar de virem referenciadas muitas vezes por profissionais de saúde ou até por outros doentes que nós já acompanhamos ou por familiares, portanto são pessoas que já vêm com alguma predisposição para aceitar ajuda. No entanto, eu acho que aqueles que não têm esta disponibilidade inicial, pelo menos para aceitar o nosso apoio, prende-se muito com algum estigma que ainda nós vivemos na nossa sociedade relativamente ao apoio psicológico. Infelizmente, as pessoas ainda sentem que o pedir ajuda, ou procurar ajuda, é um sinal de fraqueza ou de incapacidade para. E eu costumo dizer às pessoas que eu acompanho exatamente o contrário. Eu acho que nós temos a capacidade de assumirmos a nossa vulnerabilidade e de pedirmos ajuda externa é tudo menos fraqueza, é um sinal de coragem e de força, e portanto só as pessoas realmente resilientes é que o conseguem fazer. Portanto, eu acho que quem nos chega já vem com essa predisposição. Se não vem com uma predisposição completa, acaba por adquiri-la ao longo das sessões e ao ver os benefícios que vai retirando do nosso acompanhamento.
Doutora Fátima Soeiro, em 10 anos de Delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Cancro, há ideia de quantas pessoas é que já foram acompanhadas por vocês?
Sim, 650 pacientes. Isto equivale a cerca de 10.249 consultas individuais e 16 sessões em grupo. Portanto, os pacientes, o número de pacientes não parece exagerado, mas acontece é que estes pacientes continuam connosco meses e meses e meses. Portanto, interessa mais aqui o número de sessões, não é, dadas, que são cerca de 10.500, pronto, ou que são bastantes, porque só, nós só temos, só tínhamos duas psicólogas, agora temos uma terceira em estágio profissional do IFP e uma quarta que nos faz algumas intervenções em grupo, mas ainda é estagiária de mestrado. Portanto, não temos também um número enorme de profissionais. Portanto, estamos cingidos a este número muito restrito, que são duas, três de facto a tempo inteiro e a outra a tempo parcial. Portanto, consideramos que este aumento, e neste momento está num estádio um pouco desacelerado, ou seja, nós não podemos atender, fazer tudo aquilo que precisamos, porque não temos neste momento, até uma certa altura, o espaço que nos foi cedido e depois foi pago, mas dava perfeitamente para as situações que tínhamos. Atualmente não dá, não temos espaço para receber os utentes todos, porque além da psico-oncologia também funciona desde a primeira hora o Reiki, com terapeutas de Reiki. Portanto, o espaço neste momento, nós próprios voluntários, e temos muitos voluntários, felizmente cada vez mais pessoas se querem voluntariar com a nossa causa, e para isso no mês passado foi feita uma ação de formação no Porto, um dia inteiro, para os nossos voluntários, para estarem preparados para poder atender, ajudar doentes oncológicos. Até porque temos propostas para o futuro, mas com certeza vamos falar disto mais adiante, em que teremos que envolver esses voluntários no contacto direto com os doentes. Atualmente não têm contacto direto com os doentes. O suporte delas é mais em termos de angariação de fundos, porque, como sabe, a Liga Portuguesa contra o Cancro é uma entidade particular, de solidariedade social, não é uma IPSS, é uma ONG e não tem apoios nenhum do Estado. Portanto, sobrevivemos com os donativos e com os apoios que a população civil nos dá.
Exatamente. A delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Cancro está instalada atualmente no antigo edifício da Junta de Freguesia da Sé, no centro da cidade. Entretanto, vai mudar-se a título provisório para a Rua de Santa Margarida. Há motivos fortes, portanto, para esta mudança. Falava aqui, sublinhava aqui o fator da dimensão das instalações. É uma das motivações para esta alteração, este novo espaço. O que é que traz também de novo para vós?
Olha, este espaço, em primeiro lugar, o tamanho. Neste espaço vamos ter todas as divisões que precisamos para fazer as nossas atividades. Neste momento, todas as atividades que fazemos com intervenções em grupo, com conferências, com tertúlias, com seminários, recorremos sempre a duas entidades, que é a Biblioteca Lúcio Crabeiro da Silva, que é assim nossa parceira, sem estar também escrito, mas desde a primeira hora. A doutora Aida tem sido, de facto, uma colaboradora excelente para o nosso trabalho, é lá que fazemos muitas ações, inclusivamente estas intervenções em grupo. E a Junta de Freguesia de São Vítor. Na Junta de Freguesia de São Vítor, neste momento, é o sítio onde os voluntários da Liga se reúnem, porque no espaço onde estamos atualmente, e que, como digo, houve tempos em que o espaço deu, mas neste momento não cabem 20 pessoas numa reunião. Não cabem. Portanto, servimos-nos do auditório da Junta de Freguesia São Vítor e temos desde sempre a disponibilidade do Presidente da Junta para todas as atividades. Aliás, o Presidente da Junta é neste momento nosso voluntário, portanto, todas as atividades que nós quisermos fazer são lá feitas.
Ainda relativamente a estas novas instalações, olhando para aquilo que são as vossas valências, há aqui a oportunidade de crescer também nesse sentido, de dar mais respostas.
Exatamente, e é isso que nós pretendemos. Nós ficamos muito cingidos ao apoio psico-oncológico, ao apoio social, que é um outra vertente da nossa atividade, e do apoio jurídico. Mas não podemos fazer mais nada naquelas instalações, nem essas atividades em grupo, grupos terapêuticos, etc. E inclusivamente desejaríamos, porque é uma coisa muito importante, é ter um espaço onde pudéssemos fazer um centro de dia, onde muitos dos nossos doentes oncológicos, que muitas vezes, e muitos deles, não têm o suporte familiar desejável, e que necessitam de ser ocupados, de serem trabalhados por profissionais também. Estes nossos voluntários já foram preparados também para esse tipo de trabalho. Poderem ter ali, naquele espaço, e temos espaço para isso, ter ali naquele espaço atividades que vão de encontro também àqueles seus desejos e que nunca puderam concretizar, até porque a doença os impedia, mas estarem num espaço onde tem profissionais que os podem apoiar, eu penso que será no futuro uma nossa aposta.
Como dizia a doutora Fátima Soeiro, há 10 anos, quando a delegação de Braga nasceu, o apoio era todo a título voluntário. Entretanto, a instituição foi-se profissionalizando para responder de uma forma mais direta, mais cabal e consistente, não é? Diariamente. Esses apoios são todos via, no fundo, a solidariedade dos portugueses.
Sim, quer dizer, quem...
É fácil saber como é que será o final do mês, como é que é feita também a toda essa gestão financeira, porque é necessário fazê-la.
Pois, felizmente não somos nós que a fazemos, somos uma delegação e a parte financeira diz respeito ao Porto. Pronto, nós temos neste momento duas profissionais de psicologia pagas, digamos, funcionárias da Liga Portuguesa contra o Cancro, e temos outra paga pelo IFP e outra parte pela Liga, e a outra não, é portanto uma estagiária da Universidade do Minho. Portanto, são as únicas que são funcionárias da Liga. Todas estas pessoas que eu disse, 15, 20, é tudo voluntário, incluindo eu, que fui desde a primeira hora voluntária. E continuarei a ser.
Entre as parcerias que vão encetando, há, por exemplo, alguma parceria com a Universidade do Minho, com a Escola de Psicologia, com a Escola de Medicina?
É assim, nós começámos, quando assinámos na Câmara o nosso início, as parcerias que fizemos foi precisamente com a Câmara Municipal de Braga e com a Universidade do Minho, com a Escola de Psicologia. E essas parcerias mantêm-se de algum modo. Com a Universidade do Minho nós temos sempre que precisamos de apoios, digamos, mais de natureza científica, precisamos de se vamos fazer uma tertúlia, um seminário, nós podemos sempre recorrer à Escola de Psicologia, porque temos sempre o apoio dessa entidade, que foi desde 2010 nossa parceira. 2013, desculpe, nossa parceira. Com a Câmara Municipal de Braga, a mesma coisa, inclusivamente o espaço onde estávamos era também pago pela Câmara de Braga, através de uma plataforma chamada RECAM, e nós agora vamos também reunir com o Sr. Presidente da Câmara, no sentido de que possamos estender esse apoio do RECAM às nossas instalações. Já percebemos que a percentagem até onde podem ir é 50%, mas para nós é sempre uma grande ajuda, porque não temos dinheiro. Não temos sequer móveis, só temos móveis ou dois gabinetes. Nós naquelas instalações temos 5 ou 6 gabinetes e enfim, precisamos de muita coisa.
Para quem não estiver a ouvir, a delegação de Braga está aberta também
a donativos, exatamente,
mobiliário
de escritório, porque não temos. Temos só aquele que está em 2 gabinetes e mais nada. E também foi oferecido. Muito dele, que entretanto já conseguimos ir renovando, mas foi logo de início também doações. Portanto, estamos abertos a qualquer doação, nesse sentido, logo que façamos a nossa inauguração, ou antes disso, as pessoas que quiserem ajudar, é só nos contactar, que nós temos as portas abertas para receber e para lhes agradecer. Mas depois estava a falar das parcerias, mas temos outras parcerias. Uhum. Temos com a Escola de Medicina, inclusivamente neste momento a delegação, a Liga Portuguesa contra o Câncer da Zona Norte está a pagar 2 investigadores na Escola de Medicina, na área do cancro. Já tivemos um outro ano em que tivemos uma, este ano estamos a pagar 2 investigadoras. Isto implica também muito dinheiro, mas uma das coisas fundamentais também, um dos objetivos centrais da Liga Portuguesa contra o Cancro é a investigação.
Claro.
Portanto, esse é um aspecto fundamental para a descoberta de novas formas de tratar o cancro, barra descoberta da cura, que já é mais complicado, mas pelo menos o estudo mais intenso da problemática do cancro. E, portanto, temos esse protocolo também com a Escola de Medicina, já disse, com a Escola de Psicologia, Medicina, com a Câmara e o Hospital. Neste momento também fomos abordados no sentido de fazer um protocolo, e vamos fazê-lo depois das comemorações, que agora não temos tempo, com o Serviço de Psicologia do Hospital de Braga, porque a coordenadora do serviço também não tem possibilidades de facto de atender as situações todas que são atendidas no hospital, e portanto quer fazer uma colaboração connosco no sentido de podermos articular aqui também os apoios, dividir os apoios, digamos assim.
Uhum. Neste novo espaço da delegação de Braga, da Liga Portuguesa contra o Cancro, na Rua de Santa Margarida, na freguesia de São Vítor, enumerou aqui apoio jurídico, centro de dia e atividades em grupo. Neste apoio jurídico é algo que já está a ser prestado nesta altura, nesta fase?
Exatamente, desde sempre.
No fundo, que respostas é que dão neste sentido? Quais são as necessidades mais prementes daqueles que estão a apoiar?
Pronto, primeiro, olha, muitos dos nossos utentes nem sequer os direitos conhecem. O facto de ter um atestado multiuso, muitas vezes nem o pedem e nem sabem para que serve. Portanto, a primeira coisa é informá-las, dar-lhes informação correta, e para isso nós já fizemos duas conferências, digamos, 2 tertúlias, 2 seminários sobre esse tema. Um foi para a população em geral e outro foi para o hospital, para doentes e profissionais de saúde. Portanto, a nossa jurista do Porto vem fazer essas ações, embora nós em Braga tenhamos também uma pessoa, uma jurista que pode dar esse apoio, mas normalmente o Porto essa jurista está vocacionada para ir às delegações e para trabalhar e para ajudar as pessoas que requerem esse tipo de apoio. Mas muitas vezes é preciso fazer exposições, é preciso fazer exposições para as entidades patronais, que muitas vezes não compreendem e não aceitam que um doente oncológico tenha mais regalias que os outros. Enfim, é uma panóplia de situações que os doentes oncológicos sofrem, e estou-me a lembrar até muitos professores em que as escolas não respeitam o facto da pessoa ter tido um cancro e dão-lhes turmas enormes e dão-lhes trabalhos enormes, e portanto todo esse trabalho tem o apoio dos nossos juristas.
Das atividades em grupo falava também, são atividades muito importantes, doutora Carla, para um doente oncológico, precisamente este contacto com outras pessoas que estão a passar pela mesma situação ou que até já podem estar numa fase mais à frente, e até pode ser esse exemplo também um contributo importante para esse espírito positivo que se pede tanto nestes momentos.
Sem dúvida, não é? Como eu referi há pouco, para além da presença, obviamente, de psicólogas que estão habilitadas para gerir e para responder às necessidades do próprio grupo, a verdade é que o facto de haver uma identificação no grupo, não é? São pessoas que de alguma forma enfrentaram o mesmo tipo de desafio. Sabemos bem que o desafio será sempre diferente mediante a pessoa e a fase da vida em que está, mas a verdade é que há ali muitos pontos em comum, muitos pontos que eles podem partilhar, em que se podem identificar e podem até utilizar as estratégias uns dos outros, digamos assim, os recursos que cada um utilizou para enfrentar a doença, podem utilizar para si próprios. Portanto, é sempre um momento de partilha de crescimento e é isso que nós realmente verificamos no, nestes programas de intervenção em grupo, em que obviamente fazemos uma avaliação pré e pós programa, para nós próprios também termos a consciência do impacto do mesmo na qualidade de vida dos nossos doentes, e aquilo que nós verificamos é uma melhoria significativa, quer a nível do estado de humor, da disponibilidade para enfrentar a doença, a diminuição dos quadros de ansiedade, de depressão. Portanto, são programas que têm, sem dúvida nenhuma, inúmeros benefícios, para além de nos permitirem também, enquanto profissionais, atingirmos um maior número de pessoas. Não é? Uhum. É sempre o nosso objetivo, conseguirmos ajudar mais pessoas, ao mesmo tempo com os recursos de que disponibilizamos.
Além desta dimensão psicológica, há também a dimensão física, no sentido em que, obviamente, é sempre necessário um apoio e que o próprio doente oncológico perceba que há formas, no fundo, de se poder exercitar de alguma forma. O que é que a Liga faz neste sentido?
Olha, a Liga não pode fazer nada porque não tem espaço, mas esse, e ainda bem que falou nisso, porque esse também é um nosso objetivo no futuro muito próximo. Logo que tínhamos as instalações, é ter um espaço precisamente para desenvolver a parte física dos doentes. E então, nessa altura, também pedir apoio a profissionais competentes para o fazer. É uma coisa muito importante, efetivamente, e eles procuram noutros locais, mas nós queremos ter no nosso espaço também um espaço em que possamos fazer esse tipo de atividades. Temos até já ofertas de profissionais da área que podem também graciosamente nos ajudar-nos.
Uhum. Referiu também à pouca dimensão social nesse aspecto, o que é que a delegação de Braga está a fazer?
Nós temos disponibilizado também o apoio social, ou seja, para os doentes que tenham carência económica, e a Liga Portuguesa contra o Cancro nesse aspecto disponibiliza apoio financeiro no pagamento de algumas despesas, nomeadamente de deslocações para os hospitais, nomeadamente para consultas ou para exames e tratamentos. Disponibilizamos também apoio social na aquisição de medicação, não apenas da medicação relacionada com a doença oncológica, mas toda a medicação que os nossos doentes necessitam. Prestamos também apoio financeiro na aquisição de próteses capilares, de material técnico, como camas articuladas, cadeira de rodas, tudo aquilo que for necessário para proporcionarmos uma maior qualidade de vida ao nosso doente, para óculos, por exemplo, tratamentos dentários, que nós sabemos que muitas vezes são também dimensões que são bastante afetadas pelos tratamentos, nomeadamente quimioterapia. Nós temos doentes que acabam por ficar com diminuição da acuidade visual, com problemas a nível dentário, portanto também precisam desse tipo de apoio. Uhum. E não possuem desse tipo de recurso. O nosso Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, ainda não consegue responder atempadamente a essas necessidades. Portanto, nós damos apoio a esse nível e damos também apoio financeiro em termos de aquisição de cabazes alimentares e outras despesas que muitas vezes os doentes também podem necessitar, nomeadamente apoio pontual no pagamento da renda e de outro tipo de despesas. Uhum. Portanto, todos os doentes que necessitarem de apoio social devem dirigir-se às nossas instalações para fazermos esse acompanhamento.
Há pouco, quando fez referência a esta questão até dos próprios transportes, é também uma dificuldade, muitas das vezes, para alguns doentes oncológicos deslocarem-se precisamente às vossas instalações para receber esse apoio, ou seja, há aqui algum aspecto de apoio domiciliário que esteja a ser equacionado ou que até já seja uma realidade?
Sim, nós sempre fizemos acompanhamento no domicílio, nomeadamente as psicólogas irem ao domicílio dos doentes, nomeadamente em situações em que o seu estado de saúde, por ser bastante debilitado, não permitiria que eles deslocassem às nossas instalações. E esse mesmo apoio domiciliário foi suspenso durante o tempo pandémico, obviamente, mas estamos novamente disponíveis para retomar esse apoio sempre que nos for solicitado, sim.
Antes de irmos precisamente a essa questão da pandemia, que obviamente acabou por afetar aí, com certeza muitos doentes, ainda olhando para a delegação, para as instalações e a futura sede, há aqui uma transição, uma mudança de local, ainda que não seja a título definitivo, porque há um objetivo último que é a construção de um edifício próprio.
Exatamente. Eu acho que posso adiantar que o espaço que nós estamos a negociar é um espaço da Arquidiocese. As negociações estão quase concluídas. Aquilo vai precisar, o espaço vai precisar de obras. Obras essas não são muitas, porque o espaço não exige, é mais a divisão dos gabinetes. E o resto das obras são obras que teriam que ser necessárias para alugar um espaço, não é? A pintura, o chão, as janelas, etc. De qualquer modo, vai sempre demorar algum tempo e vai-nos, com certeza, obrigar, tal como, porque se falou de pandemia, tal como na pandemia, a fazer muitos atendimentos via online. Porque, embora nestes espaços que nos são cedidos por estas duas entidades que eu referi há bocado, podemos ter um espaço para poder atender pontualmente alguns casos, mas isto para dizer que as obras não se fazem num dia. Portanto, nós, logo depois de assinar o contrato, vão começar as obras, mas as obras, no mínimo, demoram 2 meses. E, portanto, nós vamos ter ali um período em que vamos ter que atender os nossos utentes via internet, não é? Porque não há hipótese de, no dia 1 de setembro, termos o espaço disponível e arranjado para poder receber os nossos doentes.
A minha questão é mais direcionada para uma nova sede. A própria Câmara de Braga já manifestou disponibilidade procurar um terreno.
Exatamente, por isso é que este contrato é por 2 anos.
Uhum.
Precisamente porque, enfim, tivemos essa notícia de que a Câmara de Braga está à procura de um terreno para nos dar, para podermos fazer uma construção de raiz. E, efetivamente, é isso que faz sentido. É que haja um espaço de raiz que nos pertença e que possamos fazer nele todas as atividades que o Porto faz também no seu interior. Portanto, isto tudo demora, precisamos do apoio da sociedade civil para nos ajudar em tudo isto, porque de facto o dinheiro vem daí. Nós não temos outra forma de rendimento senão as atividades que nós fazemos, concertos, isto e aquilo, e daí, enfim, retira-se sempre um pouco para ajudar, e agora mais do que nunca precisamos.
Olhando precisamente para estes 10 anos da Delegação de Braga que se assinalam este sábado 13 de maio, há todo um programa preparado nesse sentido com um jantar solidário, exato, um jantar de gala. Fale-nos um pouco desse programa que está preparado.
Pronto, o jantar de gala é de facto o culminar das nossas comemorações do dia 13 de maio. Isto curiosamente coincide, é um dia emblemático para o país e para nós foi emblemático porque começámos, nascemos aqui. E portanto preparámos de facto uma cerimónia que vai ser um jantar e para o qual convidámos o Sr. Ministro da Saúde, porque é de saúde que se trata e portanto ele é que tutela a saúde e que prontamente nos disse que sim. Embora chegue um bocadinho mais tarde, contamos com ele e portanto é uma honra para nós podermos ter o Ministro da Saúde connosco. Neste jantar tentámos sensibilizar muito as empresas porque precisamos muito da ajuda delas. Este jantar vai ser no solar do Passo, em Tebosa. Foi o sítio mais bonito que encontramos e tem espaço próprio para estacionamento e tudo. Isto é a caminho de Famalicão, pela estrada antiga Braga-Famalicão, em Tebosa. E, portanto, temos grupos musicais também a atuar. Vai ser uma noite cheia e vai ser uma forma de nós podermos também angariar algum dinheiro para as despesas que vamos necessitar logo de seguida para a nova sede.
Exatamente. Exatamente. Relativamente às inscrições para o jantar, ainda estão abertas? Ainda é possível, quem quiser, pode associar-se a este evento?
Ainda é possível até amanhã, porque é já no sábado. Pronto, até amanhã podem nos contactar. Nós temos na nossa página todas as indicações. Podem nos contactar e fazer a inscrição até online. Ou então dizerem-nos que querem ir, dizem-nos o nome e nós registamos e ainda estão a tempo de ir.
Mas também estão disponíveis para aceitar apenas a ajuda, se não quiserem.
Sim,
estar presentes,
e tem acontecido muito. Sim. Tem acontecido, algumas empresas nem vão ao evento, mas o dinheiro correspondente a uma mesa deram-nos donativo.
Uhum. Há aqui uma expectativa de alcançar algum valor monetário específico e tendo já, obviamente, a perspectiva para onde será direcionado.
Ainda não. Não fizemos as contas. Porque cada dia vão aumentando as inscrições e, portanto, não temos assim um. Eu própria também não fiz, francamente.
Vão juntar ou menos quantas pessoas nesse
momento? Neste momento temos 180.
Uhum.
Gostaríamos de chegar às 200. Pronto, se não conseguir, ainda estamos à espera de duas respostas de duas mesas, e se assim for, chegamos às 200 pessoas, portanto, que é o número que nós aspirávamos.
Nesta oportunidade de contacto com o Sr. Ministro da Saúde, num momento particular e obviamente importante para a vossa delegação, há algum pedido especial que estejam a preparar para ser direcionado? Ou são tantos os pedidos que é difícil?
São tantos os pedidos, mas na nossa perspectiva, aqui no fundo, é mais a possibilidade de a psicologia ser encarada de uma forma diferente, porque neste momento, aquilo que sabemos, e nomeadamente no Hospital de Braga, o número de psicólogos é diminuto. Se não existíssemos nós, este número de pessoas enorme que eu lhe dei não tinha um apoio de espécie nenhuma. E, portanto, é muito importante que o Sr. Ministro olhe para o papel do psicólogo clínico, do psicólogo em oncologia, e que abra mais vagas nos centros de saúde, nos hospitais e nos locais onde há doentes oncológicos.
Tem ideia de quantos associados é que há da Liga Portuguesa contra o Cancro neste momento?
Não tenho, porque os associados fazem diretamente a sua inscrição no Porto e, portanto, a Liga tem 75 anos, portanto, tem associados desde a primeira hora, portanto, deve ser um número muito grande. A cota é muito baixa, são 15€ por ano, e tem, todos nós aqui de Braga somos associados.
Claro. Esta data, estes 10 anos, é uma data redonda, é um momento de reflexão sobre aquilo que foi feito, mas também de projeção para o futuro, olhando precisamente para lá de 2023, quais são os grandes objetivos da Delegação de Braga, da Liga Portuguesa contra o Cancro?
Olha, os grandes objetivos são aumentar o número de utentes a serem atendidos por nós. Aumentar o número de profissionais para os apoiar. Há profissionais que nós neste momento não temos, mas que achamos também muito importantes, como por exemplo as pessoas ligadas à educação física, como os agora está-me a falhar o nome,
nutricionistas.
Sei lá, há uma gama de profissionais que nós achamos fundamentais estarem a trabalhar connosco. E muitos deles até já se ofereceram para solidariamente virem trabalhar connosco. E nós, ainda ontem ou anteontem, tivemos mais o pedido de dois profissionais para virem trabalhar connosco. Neste momento não podemos, temos que os mandar esperar para ver se de facto o espaço comporta e se nós estruturamos bem o nosso futuro para os podermos receber, porque só a psicologia só por si não é suficiente. O doente oncológico tem que ser visto de uma forma holística e há, de facto, muitos fatores que interferem no seu bem-estar e que muitos outros profissionais poderiam ajudar. Era a assistente social que eu queria dizer há bocadinho e falhou. Portanto, o assistente social também é muito importante e já temos tido ofertas até de pessoas que viriam a ajudar-nos também e que nós nunca pudemos aceitar porque o espaço não comportava esses profissionais. Portanto, a partir de agora, quer dizer, é uma gama enorme de coisas que nós temos na nossa mente e que queremos pôr em prática tudo para que os nossos doentes, os profissionais de saúde, os cuidadores, etc., possam beneficiar. Portanto, é esse o nosso objetivo, é melhorar cada vez mais o estado dos nossos doentes oncológicos e famílias.
Doutora Fátima Soares, doutora Carla Ribeiro, muito obrigada às duas pela presença neste Campus Verbal, esta semana dedicada então à Delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Cancro, que assinala já este sábado, 13 de maio, 10 anos, um momento de celebração, mas também de apelo à solidariedade. Por isso, portanto, todos aqueles que se queiram associar a este momento ou que queiram de alguma forma ajudar a Delegação de Braga podem fazê-lo através da página da Delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Cancro no Facebook, por exemplo, onde podem encontrar toda a informação necessária, todos os passos a seguir para ajudar, mas também para receber ajuda, porque é também com esse objetivo que esta delegação surgiu a 13 de maio de 2013. Regressamos, já sabe, na próxima semana com mais um convidado. Tenham uma boa noite.